Comunidade em Rede, uma revista da agência Pulsar.
Olá pessoal, está entrando no ar a revista Comunidade em Rede. Eu sou Fábio Moraes e vou estar com vocês nos próximos minutos. Estão comigo Giovanna Olivieri.
Oi gente.
Vitor Munhões.
E aí?
Luísa Silente.
Olá.
Lívia Duarte.
Como vão?
E Gilca Rezende.
Fala povo.
Faz parte também o coordenador da agência Pulsar, Andréas Ben.
Oi pessoal.
Essa equipe quer dialogar com você ouvinte e com a sua comunidade. Aqui as rádios comunitárias e livres de todo o Brasil têm voz e vez.
E nesse programa você acompanha...
No Giro Comunitário, uma viagem pelas ondas das rádios livres e comunitárias. A Rádio Heliópolis, em São Paulo, é nosso destaque de hoje.
Em Nossa Voz, destacamos a digitalização do rádio e da TV no Brasil.
Seguindo viagem, chegamos ao Planalto Central. Conheça em Sintonia Alternativa a Radiola FM, do Distrito Federal.
Tem novidade na Comunidade em Rede. Rádio Arte traz manifestações culturais de todos os cantos do país. Hoje, o cordel.
No tema em debate, uma questão polêmica. Com que idade vem a responsabilidade penal? Participe da Comunidade em Rede pelo e-mail revista@agenciapulsar.org.
Giro Comunitário. Uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Olá, amigos da revista Comunidade em Rede.
O nosso giro entra no ar falando de mais uma revista voltada para as rádios livres e comunitárias.
O programa Encontro com as Comunidades é uma iniciativa do Movimento de Organização Comunitária e já tem o 5º número publicado em seu sítio, www.moc.org.br.
Programa Encontro com as Comunidades.
A Rádio Revista Mensal é divulgada pelas rádios da região Sisal da Bahia e traz notícias locais, reportagens especiais e entrevistas.
O sucesso da rádio Contorno FM de Capim Grosso e o fechamento de diversas emissoras do Semiárido Baiano foram destaque na última edição do programa Encontro com as Comunidades.
Comunitária de Verdade. Uma matéria que revela o sucesso da rádio comunitária Contorno FM de Capim Grosso. Alô, Capim Grosso! Um grande abraço, aumente o volume do rádio para ouvir o programa de hoje. Os integrantes da rádio comunitária Contorno FM têm enfrentado muitos desafios, como a falta de apoio cultural e a pressão política. Os integrantes da rádio contam que o espaço reservado para a participação da população tem que ser garantido.
Ney Oliveira, jornalista e diretor da emissora, destaca.
O jornalismo da rádio Contorno FM é um jornalismo... como o próprio projeto já propõe, comunitário. Tudo que a emissora coloca no ar, as informações são voltadas para a comunidade. Tem a questão do jornalismo de reivindicação, né? Da oportunidade para que a comunidade cobre melhorias na rua, no bairro, na comunidade rural. E isso tem surtido um efeito muito grande.
Contorno FM é uma das poucas rádios comunitárias outorgadas para funcionar na região. Das 20 filiadas à Abracisal, apenas 6 estão com autorização do governo. Rádios como, por exemplo, a Estrela FM de Retirolândia, a Nordestina FM de Nordestina, Queimadas FM, tantas outras, ficaram fora do ar este mês em mais uma investida da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e da Polícia Federal, que fecharam mais uma vez essas emissoras. Ações realmente que deixam a gente a cada dia a pensar em que país estamos, que democracia é essa, que direito de falar é esse.
Para quem não anotou o endereço e se interessou pela revista, repetimos o sítio. www.moc.org.br.
Mas não é só no Nordeste que as rádios vêm sendo fechadas.
A Rádio Heliópolis, de São Paulo, foi lacrada no dia 20 de julho do ano passado, quando seus equipamentos foram apreendidos. Desde então, a rádio que há 14 anos levava muita música e informação para a comunidade está calada.
Informativo, Rádio Heliópolis FM.
Mas vem aí uma boa notícia. Conversamos com seu coordenador, Jeronino Barbosa, o Gerô, e ele contou que a Rádio Heliópolis volta ao ar no Dia do Trabalhador, 1º de maio, e vai ter festa na comunidade.
De acordo com Gerô, a reinauguração será possível graças à rápida reação da comunidade e à ajuda de parceiros como a Oboré, Escritório Paulista da Associação Mundial das Rádios Comunitárias, a AMARC.
Os aliados começaram a ligar para a Anatel, pressioná-la, dizendo que essa rádio, e para o Ministério das Comunicações, dizendo que essa rádio é uma rádio verdadeiramente comunitária, e que nós já tínhamos mandado a documentação várias vezes, que a gente manda, e a documentação voltava dizendo que não tinha canal aqui para São Paulo, né, para as rádios comunitárias.
Diante da manifestação da comunidade, a Anatel propôs a volta do funcionamento da rádio. Foi realizado um convênio com a Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. Assim, a Rádio Heliópolis e outras receberam uma permissão temporária de funcionamento para fins científicos e experimentais.
Com a volta da rádio, pessoas de todas as partes do Brasil serão beneficiadas. É que Heliópolis tem 125 mil habitantes, em grande parte migrantes. De acordo com Gerô, muitas campanhas são produzidas pela Associação de Moradores de Heliópolis, a UNAS. Mas a rádio é fundamental nesse processo de educação e informação.
A associação já faz um trabalho de prevenção às drogas, combate à gravidez na adolescência e tal. Mas precisa da rádio. Precisa de um complemento, que é a rádio que fala para muita gente ao mesmo tempo.
A reinauguração da rádio traz mais uma boa notícia. Em parceria com a Universidade Metodista e a Oboré, será promovido um curso de 10 sábados de formação política e capacitação para o rádio. Toda a comunidade está convidada a participar das aulas e da programação da Rádio Heliópolis.
Heliópolis FM, a melhor.
É isso mesmo, tem mais rádio no ar. A Rádio Pulga FM, do Rio de Janeiro, abriu as portas no dia 22 de março para convidar o pessoal do Instituto de Filosofia, Ciências Sociais e História da UFRJ e toda a comunidade não acadêmica a participar da programação.
É só se comunicar com a gente através do e-mail radiopulga@gmail.com. Rádio Pulga, Rádio Livre, são todos bem-vindos. A Rádio Pulga é um coletivo cultural autogestado onde a gente procura horizontalmente abrir espaço cultural, transmite através do 102,5 na área aqui do Rio de Janeiro, e também fazemos festas, sambas, enfim, os eventos culturais necessários para que a gente se sustente. Essa é a Rádio Pulga, por isso que é um coletivo cultural.
Voltando ao Nordeste, em Pernambuco, a estação digital Conexão.g, uma iniciativa da ONG Mulheres do Cabo, materializa a busca por equidade de gênero também na área tecnológica.
O curso de informática da entidade já atendeu cerca de 180 mulheres da região Mata Sul de Pernambuco. A maioria das alunas é da zona rural e este é o primeiro contato que tem com computadores. A iniciativa colabora na reversão de um quadro preocupante. De acordo com pesquisa da Fundação Perseu Abramo, 7 entre cada 10 mulheres nunca utilizaram um computador.
A coordenadora do curso, Magal da Silva, analisou positivamente os resultados alcançados às vésperas do início da quarta etapa do curso, iniciada em 5 de março.
Eu avalio como um ponto muito positivo, né? Porque essas mulheres, além de ter tido informações tecnológicas, elas também tiveram informações em outros temas, né? Através de pesquisa, através de palestras. Um ponto de crescimento para essas mulheres, né? Principalmente essas mulheres que estão ligadas diretamente ao movimento, porque assim elas poderão estar, de alguma forma, repassando o que elas aprenderam, né?
A ONG Mulheres do Cabo mantém, através dos seus 7 núcleos em Cabo de Santo Agostinho, outros projetos nas áreas de gênero e desenvolvimento sustentável, direitos e cidadania e saúde sexual e reprodutiva.
Em Porto Alegre, a preocupação com a discriminação racial. Será realizado entre os dias 4 e 5 de abril o seminário O Negro na Mídia, promovido pelo Abraço Rio Grande do Sul. A falta de espaço dos negros e negras na definição da linha editorial dos veículos, a forma como a mídia retrata a etnia negra e a construção de alternativas para a superação dessa realidade são assuntos debatidos em 3 mesas temáticas. Para mais informações, entre em contato com o Abraço Rio Grande do Sul pelo e-mail redeabraco@yahoo.com.br ou pelo telefone 51-3227-0096.
Mais um giro comunitário acaba por aqui. Participe da revista Comunidade em Rede enviando críticas e sugestões para revista@agenciapulsar.org.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Nossa Voz, um espaço pela democratização da mídia.
Acho que saíram hoje.
Atenção para a leitura do Decreto 4.901, de 26 de novembro de 2003. Artigo 1º. Fica instituído o Sistema Brasileiro de Televisão Digital, que tem por finalidade alcançar, entre outros, os seguintes objetivos: promover a inclusão social, a diversidade cultural do país e a língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando a democratização da informação, estimular a pesquisa e o desenvolvimento e propiciar a expansão de tecnologia brasileira e da indústria nacional relacionadas à tecnologia de informação e comunicação, incentivar a indústria regional e local na produção de instrumentos e serviços digitais.
Para atender a solicitação do então ministro das Comunicações, Miro Teixeira, em 2003, cerca de 1.000 pesquisadores e 77 instituições brasileiras somaram esforços para desenvolver o Sistema Brasileiro de Televisão Digital.
Universidades do país inteiro contribuíram com as inovações tecnológicas e o resultado foi admirável. Os pesquisadores criaram, por exemplo, uma maneira de permitir o tráfego de e-mails pela televisão. Além disso, o número de canais poderia ser aumentado, privilegiando a produção local e a democratização do acesso à informação.
Porém, o atual ministro das Comunicações, Hélio Costa, resolveu adotar, em 2006, o padrão de modulação japonês. Este padrão interessa as grandes empresas que já dominam os meios de comunicação do Brasil, pois privilegia a alta definição em detrimento da inclusão de novos canais, além de gerar dependência de tecnologia estrangeira.
Enquanto a luta por um sistema de televisão digital democrático está em andamento, uma nova batalha se aproxima: a digitalização do rádio.
O padrão IBOC de radiodifusão digital, que já está em vias de aprovação pelo Ministério das Comunicações, foi desenvolvido por uma empresa estadunidense. As rádios que o utilizarem deverão pagar uma anuidade à empresa, o que poderá inviabilizar a produção das rádios livres e comunitárias do Brasil.
O pesquisador da Fundação CPQD, Takashi Tomi, fala sobre as consequências desse processo.
A digitalização, na verdade, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela pode tanto servir para democratizar quanto para piorar a situação. O espectro analógico, ele é um espaço limitado. No caso das emissoras analógicas, você não consegue usar todo o espaço disponível, porque você sempre tem que deixar um espaço entre duas emissoras devido ao problema de interferências. Esse problema não existe no digital. Você poderia ocupar todo o espaço. Então, comparado ao analógico, você praticamente dobra o número de canais disponíveis. Tá certo? Então, nesse sentido, ele melhora. Agora, ele pode ser usado para piorar também. Então, no caso da televisão, todo mundo opera mais ou menos na mesma potência. No caso do rádio, não. Você tem emissoras operando com potência muito alta e do lado você tem emissoras pequenas operando com potência baixa. No caso do rádio, por exemplo, você tem uma heterogeneidade muito grande de emissoras. Então você tem emissoras pequenas, sejam elas comunitárias ou mesmo pequenas emissoras comerciais, convivendo com emissoras que são estúpidas em termos de potência irradiada. Então, na hora que uma emissora de grande potência irradia digital do lado de uma emissora de pequena potência, isso vai causar muita interferência na emissora de pequena potência. E aí você acaba prejudicando as emissoras pequenas.
O professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Marcos Dantas, defende a importância da mobilização popular neste contexto.
O que a gente deve pensar numa hora dessa é como que esse potencial, essa riqueza que está se criando, essa energia toda que está se criando, possa ter um sentido, uma saída transformadora, entende? E não acabe, como já aconteceu lá nos primórdios da história do rádio, não acabe contida pelos interesses, pelos grandes interesses econômicos, pelos interesses de mercado. Entende? Quer dizer, se for possível encontrar essa saída, iniciativas como Rádio Comunitária e tantas outras são sempre importantes, você pode ter a expectativa de uma mudança democrática.
Afinal, não custa lembrar que os meios de comunicação...
Compete à lei federal disposta nos artigos 220 a 224 da Constituição que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação, regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Você está ouvindo Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Sintonia Alternativa. Conheça as rádios livres e comunitárias do país.
Pluralidade no ar ainda é uma tarefa complicada. E o que fazer com tanta diversidade cultural e musical em um país onde ainda prevalece a prática do jabá? Um exemplo surgiu em Brasília. Há cerca de 3 anos, uma rádio livre exibe uma programação bastante alternativa.
Radiola FM 102,7.
Cristiane Dias, que é estudante e uma das programadoras, nos dá uma simples razão pela qual prefere transmitir o que é raro nas outras rádios.
Está muito ligado com os ideais das pessoas que fazem a rádio. Tem realmente um compromisso nesse aspecto de monopólio de meios de comunicação e de jabá.
A ideia surgiu nos anos 90, mas só com a força de um grupo de estudantes, a Radiola pôde entrar no ar há 3 anos. E veio para ficar. Atualmente, cerca de 30 pessoas, dentre elas estudantes, trabalhadores e moradores da comunidade ouvinte, se organizam sem hierarquias. É no encontro semanal que todas as decisões são tomadas coletivamente. E tudo indica que deu certo, a grade está cheia. Todos têm liberdade para organizar um programa e sempre há preocupação em não ofender determinados grupos de pessoas. Naturalmente, costumam abordar a questão do monopólio midiático no Brasil. Porém, as dificuldades existem. Manter uma rádio independente, sem financiamentos, exige esforço coletivo. Mas Cristiane garante que a falta de recursos não chega a ser o maior dos problemas.
É porque a gente não tem vínculo comercial, né? Nem vínculo político, então meio que não tem patrocínio, né? Não tem. E como tudo que está na Babilônia precisa de dinheiro, né? Para pagar a conta do telefone, para pagar outras coisas, fazer reparos e tal. Então a gente, de repente, está sempre fazendo vento para arrecadar fundo, para poder pagar as contas.
Com força de vontade, a Radiola vai superando as adversidades, inclusive as visitas mal intencionadas da Anatel a fim de confiscar os equipamentos. Outro programador da Radiola, Fernando, mais conhecido como Tite, faz sua crítica à burocracia que é conseguir uma concessão e justifica a opção por uma suposta ilegalidade ao afirmar que para ter uma rádio regularizada é necessário se prestar a defender um determinado interesse. Para ele, uma rádio livre consentida é algo impossível hoje em dia.
Outra questão que vem preocupando radialistas independentes é a implantação do sistema de rádio digital. Se o padrão escolhido pelo governo for o americano IBOC, não haverá mais espaço para as rádios de pequeno alcance, o que dificultaria muito o surgimento de novas rádios. A Radiola entrou na discussão, promovendo palestras e dialogando com outros meios independentes. Afinal, quem faz comunicação livre sabe melhor que ninguém o que significaria a perda desse espaço.
Todo o conteúdo da Radiola FM também está disponível na internet. Visite o sítio radioladf.radiolivre.org. Agora você vai ouvir um trecho de Adianto, que vai ao ar na Radiola FM.
Radiola FM 102,7, Rádio Livre e Alternativa. Este é o programa Adianto. É isso aí, programa Adianto, sempre aí com a intenção de agilizar a sua vida, adiantar o seu lado. Por isso, você, artista de Brasília, que quiser divulgar o seu som, o programa Adianto e a Radiola está, FM está total de portas abertas para você. Sim, a gente vai aí plantando a sementinha na sua consciência e adiantando a sua vida. E você também que quiser um adianto sobre qualquer assunto, seja ele qual for mesmo, liga aqui para mim. Meu nome é Gaia, eu tô aqui de segunda a quinta-feira, que aí você diga qual é o tema que você quer, que a gente vai estar procurando um especialista e trazendo ele aqui pro programa para estar adiantando o seu lado. Com certeza vai ser um prazer. O telefone da rádio é 3272-6338, repetindo, 3272-6338. E este é o programa Adianto.
Aqui, Comunidade em Rede, uma revista da agência Pulsar. Radiarte, a cultura no país.
Poesia, arte gráfica e barbante. Esses são os elementos básicos para uma tradição que chegou de Portugal, a literatura de cordel. No Brasil, vira uma produção típica do Nordeste, sobretudo dos estados de Pernambuco, da Paraíba e do Ceará. O folheto costuma ser vendido em mercados e feiras pelos próprios autores.
O nome cordel está ligado à sua forma de comercialização em Portugal, onde são pendurados em cordões, lá chamados de cordéis. Hoje, não é mais assim. Encontramos os folhetos também no Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas Gerais, expostos em balcões ou tabuleiros.
A Academia Brasileira de Literatura de Cordel, inclusive, está no Rio de Janeiro. O calendário para 2007 conta com várias atrações. Até fora do Brasil tem evento. O intercâmbio de xilogravura e cordel na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.
Mas não falta o que acompanhar por aqui. Em maio, um novo acadêmico toma posse. É Chico Salles que ocupa a cadeira número 10.
Estou muito contente, né, com esse agraciamento, né, dos membros lá da academia que me elegeram para ocupar a cadeira que pertenceu ao Catulo da Paixão Cearense. Né? Estou muito feliz com isso aí, vai ser no dia 21 de maio e a gente estamos já convidando alguns amigos, alguns artistas e escritores para participar. É uma data, um dia importante aqui para mim, para nós. Né?
Além de cordelista, Chico é cantor e compositor. Nascido em Sousa, na Paraíba, mudou-se para o Rio de Janeiro nos anos 70. Trouxe com ele os ritmos do xot, xaxado e baião. Formou-se em engenheiro e logo caiu no samba, já que, como ele mesmo diz, não é carioca da gema, mas da clara. Com certeza está dentro do ovo. Chico Salles acaba de lançar 3 títulos em cordel: Manuel Chicote, Salim Jacó Joaquim e Pai do Vento, que ele mesmo recita.
Vários anos se passaram nas histórias de cordel e eu, cada dia aprendendo, sempre de lua de mel, vou contar um novo enredo, sem mistério nem segredo, escrevendo no papel. Esse drama não é meu, nem sei quem foi o autor. Se foi fato verdadeiro, também não sei, não senhor. Conheço desde menino, por isso agora eu ensino, mesmo sem ser professor. Foi um fato pitoresco ocorrido no sertão, no polígono das secas, bem perto do Chabocão, uma cidade pequena que se passou essa cena descrita com retidão.
Para o ano que vem, a Academia já anunciou o lançamento da Galeria de Poetas Brasileiros da Literatura de Cordel, coletânea que iniciará com Gregório de Matos.
A Câmara Brasileira de Jovens Escritores está organizando a sua Biblioteca Itinerante de Literatura de Cordel para divulgação e exposição em colégios, faculdades e centros culturais. Os cordelistas são convidados a enviar suas obras para a Rua Crundiúba, 71, 201F, Rio de Janeiro.
Isso tudo prova que o cordel e toda a arte que o compõe continua vivo e visto pelo mundo afora. Mesmo longe da grande mídia e dos grandes centros culturais, a literatura de cordel procura caminhos para manter a tradição de mostrar a cultura e as histórias de quem vive no interior do Nordeste. É o que afirma Gonçalo Pereira da Silva, presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel.
O cordel voou do barbante para as salas universitárias, para os corredores acadêmicos. Ela soube enfrentar todos os tipos de adversidades, como o aparecimento do rádio de pilha, da televisão, ela soube se adequar, entende? Ela soube lidar com o progresso compreendendo naturalmente a evolução dos tempos e das coisas. Ela se situou sempre numa condição de continuar rigorosamente viva. De fato, aí pela década de 60, não faltaram pesquisadores que anunciaram a missa de sétimo dia da literatura de cordel, mas graças a Deus não aconteceu e agora não vai acontecer mais.
Que meu Nordeste tá mudado, publique isso pra ficar documentado.
A literatura de cordel é um tipo de poesia distribuída nas ruas, feiras e botequim. Aqui no Brasil, mostra em pequenos livrinhos, preto e branco, histórias e casos de personagens do interior do Nordeste, mas trata também de assuntos mais sérios, como sagas históricas e ideais religiosos. Por causa da linguagem simples, usando coloquialismos e o modo da fala do sertão, não era muito valorizada.
Hoje, a literatura de cordel se moderniza. A xilogravura, técnica de gravura que usa madeira como suporte para gravar as imagens, ganha cores quando reproduzida fora do Nordeste. A internet é o novo meio de divulgação do cordel. No site Cordel Online, as notícias do dia a dia viram cestilhas, estrofes de seis linhas, com o objetivo de recuperar o aspecto jornalístico do cordel. O sítio de vídeos YouTube, por exemplo, exibe o cordel da TV digital de Luciana Rabelo. Ouça um trecho lido pelo ministro Gilberto Gil.
Brasileiros, atenção para o que está acontecendo. O país está vivendo momento de decisão. É importante saber que é pública a concessão de rádio e televisão. E será assim porque só está na mão de um poder e não nos braços do povo. É a chance da maioria poder usar sua voz. É o momento de nós, na mídia, fazer poesia, resgatar cidadania, ecoar nossos anseios, gritar nossos aperreios para o mundo todo escutar e podermos transmutar esses gritos em gorjeios. Mas essa realidade tão sonhada por a gente depende do presidente reagir com mais verdade. O ar, as ondas, a terra. E só o que nos enterra é tanta concentração. O governo federal, muito mal representado, tem ministro de Estado um empresário boçal. Você veja a crítica aberta, não é ao governo, ao ministro e tal.
Quem quiser saber mais sobre a cultura popular do cordel, pode assistir palestras gratuitas na Academia Brasileira de Cordel. Basta entrar em contato pelo telefone 2232-4801, discando 21 na frente porque é no Rio de Janeiro. Se preferir, entre no site www.ablc.com.br e acredite, o cordel está vivíssimo também na internet.
Você está ouvindo Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Tema em debate.
O tema em debate de hoje aborda uma questão polêmica.
Com que idade vem a responsabilidade penal?
A importância da questão é clara. A discussão sobre o tema já é antiga, com altos e baixos, inclusive no Congresso Nacional. Quando ocorrem episódios trágicos, como o recente caso do assassinato de João L. Fernandes, no Rio de Janeiro, a polêmica reacende e revela o desejo por punições mais severas.
A indignação com crimes cometidos por menores de idade traz argumentos como: se com 16 anos pode votar, por que não pode ir para a cadeia?
O ex-juiz de menores, Alírio Cavalieri, que foi fundador da Associação Brasileira de Juízes de Menores, é contra essa ideia socialmente difundida.
A pena de prisão não está resolvendo o problema da criminalidade. A pena tem três finalidades. Ela é um castigo, ela reabilita e ela intimida. Ela não está intimidando ninguém. Por mais pesada que seja a pena, o criminoso continua praticando crime. Depois, ela não está recuperando ninguém. Ela hoje é só um castigo. De maneira que seria até uma falta de imaginação pegar uma quantidade grande de menores e meter nas varas criminais e nas penitenciárias. Juventude, porque sem autoestima,
juventude, a procura de uma saída. Alírio lembra que só se pode ter habilitação para dirigir com 18 anos. O presidente da República deve ter a idade mínima de 35 e, por mais experiência, um juiz deve se aposentar obrigatoriamente com 70 anos.
Ele quer dizer que a lei não fala da capacidade de compreensão. Sabemos que, com pouca idade, uma criança sabe entender o que é certo e errado. O critério legal é a idade do indivíduo em si, não só no que diz respeito à penalidade criminal.
Esse argumento, pode votar, pode ir para a cadeia, eu considero mais fraco de todos, porque o sistema geral não é o da capacidade. E antes da capacidade está a idade.
A professora do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, Vera Regina de Andrade, explica que nesse contexto de violência, a discussão se restringe em punir, principalmente os jovens de classe baixa, e não em debater mais os motivos que levam tantos menores a cometer crimes.
Olha aí, ai o meu guri, olha aí.
O rebaixamento da maioridade penal, então, levaria um grande número de jovens às penitenciárias, hoje falidas. Para Vera, o atual sistema prisional se caracteriza como um retrato do genocídio. Ela afirma que a condenação penal no Brasil hoje é uma condenação indireta à pena de morte e acredita na importância da pesquisa e investigação do número de condenados que morrem nas cadeias.
Morrem por doenças infecto-contagiosas, morrem por relações de poder lá dentro, morrem por violência do aparelho policial contra os presos, morrem suicidados, morrem das mais diversas maneiras. Então, o lugar do sistema penal é um lugar de morte. E é um lugar de relações de poder extremamente violentas.
Mas uma nova política de controle social parece estar longe de ser pensada. De acordo com a reportagem publicada pela Agência de Notícias de Direitos das Crianças, o governo federal e os estados têm aplicado cada vez mais dinheiro na construção e manutenção das unidades que privam a liberdade. O orçamento do estado de São Paulo, por exemplo, destinou 250 milhões de reais para a área, 92% nas unidades de privação. Apenas 0,7% foi investido em medidas socioeducativas.
A professora Vera apontou também o pensamento do consumo, altamente individualista, e as implicações disso nas relações sociais.
Pinta na janela, batalha algum trocado, aponta um canivete e até...
A maioria dos crimes praticados por menores está ligada à aquisição de bens, furto, roubo e tráfico de drogas. Esses três crimes são punidos com prisão no caso dos adultos.
Quer dizer, esse individualismo excessivo que nós chegamos no mundo capitalista neoliberal é um resultado da sociedade da industrialização capitalista, né, que nos levou a uma sociedade de consumo. O que é o consumo? É o ter em detrimento do ser. Então, as pessoas vivem alucinadas em volta do ter.
Mas por que chegamos a esse estágio de violência? Vera Regina afirma que o sistema capitalista é a peça principal no mundo do crime, mas acrescenta outros elementos importantes que configuram esse grande problema social. A professora ainda disse que a diminuição da idade penal é pensada apenas para a criminalidade do pobre. Para ela, a grande discussão deve ser de base estrutural. Segundo Vera, é claro que não interessa ao governo enfocar essas questões, porque isso implicaria responsabilizar o próprio poder.
Porque a gente não pode pensar só na pobreza como a raiz desses problemas, porque como essas relações de violência estão atingindo todas as classes sociais, o problema vai dar uma discussão sobre a perda de sentido dessa sociedade, que tem a ver com a morte do espaço público, do espaço político, e aí eu acho que é uma crise civilizacional. Olha.
Ponto final em mais uma edição da revista Comunidade em Rede. Apresentação e reportagem, Fábio Moraes, Gilca Rezende, Giovanna Olivieri, Lívia Duarte, Luísa Silente e Vitor Munhoz. Coordenação, Andréas Ben, uma produção da Agência Pulsar.